Panorama Econômico. Análises e informações sobre a economia mundial. Políticas, mercados, negócios, empresas e personalidades. Tudo no Panorama Econômico.
Olá, caro amigo. Mais uma semana e você está ouvindo mais um Panorama Econômico. Sou Flor Bela Guo e ao meu lado está o nosso colega Felipe Hu.
Olá, Flor Bela. Olá, caros ouvintes.
Hoje teremos duas reportagens sobre o Brasil. Primeiro, iremos apresentar o simpósio Brasil-China, realizado recentemente no Rio de Janeiro.
De seguida, iremos apresentar o programa de investimento em logística publicado pela presidenta brasileira Dilma Rousseff em junho.
E, por fim, teremos um grupo de notícias econômicas chinesas.
Bom, acabamos de ouvir a introdução. Vamos agora dar início ao programa Panorama Econômico.
Panorama Econômico, seu boletim informativo.
Foi realizado recentemente no Rio de Janeiro o Seminário Brasil-China, organizado pelo Instituto Brasileiro sobre Economia da Fundação de Getúlio Vargas, FGV, importante think tank do Brasil. O presidente do Diário do Povo, Yang Zhenwu, fez um discurso temático no evento.
O discurso de Yang Zhenwu focalizou na nova normalidade da economia chinesa.
Ouvi dizer que muitos amigos brasileiros estão interessados na nova normalidade da economia chinesa. Aproveito esta oportunidade para falar sobre a minha compreensão sobre o assunto. O gato novo. Em poucas palavras, são quatro chaves: velocidade média rápida, estrutura otimizada, novo motor e mais desafios.
Yang Zhenwu explicou assim as quatro chaves da nova normalidade. A velocidade média e rápida corresponde à desaceleração da velocidade do crescimento econômico. Quando a China enfrenta uma crescente pressão da proteção ambiental, a sua economia está incapaz de manter mais um crescimento de dois dígitos. A estrutura otimizada corresponde ao reajuste estrutural, incluindo a estrutura industrial, a estrutura de demanda, a estrutura de distribuição de renda, bem como a estrutura de empresas. Aliás, o fator dirigente da estrutura econômica era passar da indústria para o serviço. O novo motor é que a economia chinesa irá alterar o seu motor de desenvolvimento, de investimento para a inovação científica e tecnológica. E, por fim, mais desafios significam que a economia chinesa tem conhecimento dos vários riscos, devendo aumentar a vigilância, manter o equilíbrio entre o crescimento e a prevenção de riscos.
Yang Zhenwu disse que, para a China, a nova normalidade irá trazer uma estrutura melhorada, eficiência mais alta, ambiente mais bonito, vida mais cara, base econômica mais sólida e desenvolvimento mais sustentável. E para o mundo, irá trazer oportunidades, riquezas e benefícios recíprocos.
Como os dois países em desenvolvimento do Oriente e do Ocidente, a China e o Brasil reforçam constantemente a confiança mútua, o endividamento mútuo e o benefício mútuo, sendo um exemplo de parceria das economias emergentes.
Yang Zhenwu explicou especialmente o que significa a nova normalidade da economia chinesa para o Brasil. Sob a nova normalidade, a urbanização chinesa será acelerada e o consumo da população será reajustado. Assim, fornecerá um enorme mercado para as commodities agrícolas brasileiras de boa qualidade. Com a transformação e a atualização da indústria de manufatura chinesa, a high-tech desempenhará um papel importante na promoção da economia chinesa, o que impulsionará a construção de infraestruturas e a reindustrialização do Brasil. Aliás, a China manterá inalterada a sua política em relação ao uso de investimento estrangeiro, de modo a criar mais oportunidades e um melhor ambiente de investimento. E, por fim, o governo chinês promove a estratégia de sair ao exterior, estimulando mais empresas chinesas a investirem no Brasil.
Sob a nova normalidade, os dois países irão cooperar num nível mais elevado e em áreas maiores. Superamos as dificuldades e procuramos o desenvolvimento de mãos dadas, contribuindo para a recuperação da economia mundial.
No simpósio Brasil-China, a pesquisadora do Instituto Brasileiro sobre Economia da FGV, Lia Valls Pereira, apresentou o resultado do estudo sobre o comércio entre a China e o Brasil. Segundo ela, entre 2002 e 2014, o volume comercial entre os dois lados tem tido um aumento constante e tem melhorado a estrutura. Em 2012, o comércio bilateral começou a aumentar em grande escala. A China tornou-se no maior parceiro comercial do Brasil. Ao mesmo tempo, as economias dos dois países mostram uma forte complementaridade que beneficia o aumento de cooperações. Valls Pereira apontou que o aumento do conhecimento é base na cooperação e que a língua é o meio de diálogo. Ela disse esperar que mais jovens brasileiros estudem a língua chinesa.
Aqui do nosso lado, a gente tem feito, como a Armando falou, esses livros, né? Tentativa de cooperação na parte da diretoria internacional. Tem várias iniciativas na China. Eu acho que aos pouquinhos a gente vai indo. Aprender mandarim, eu só acho que é para os mais jovens do nosso caso. Nós temos uma dificuldade, mas os jovens brasileiros também estão muito interessados agora em aprender mandarim, que é mais uma forma de aproximação.
Este é o Panorama Econômico. Somos Flor Bela Co e Filipe Ru, do estúdio de Beijing. A seguir, teremos a reportagem Brasil anunciou novo plano de investimento em logística.
A presidente brasileira Dilma Rousseff lançou recentemente a segunda etapa do Programa de Investimentos em Logística, planejando investir 198,4 bilhões de reais durante 2015 e 2018. No aperfeiçoamento das infraestruturas, que inclui a construção de rodovias, ferrovias e aeroportos.
Na cerimónia de lançamento, Dilma sublinhou o sentido estratégico do programa na eliminação dos gargalos enfrentados pela construção de infraestruturas. Segundo ela, o plano permite maior participação do setor privado e do capital internacional para estimular o investimento e o emprego, com o fim de promover a economia brasileira.
Estamos aqui não só para anunciar grandes números e projetos ambiciosos, mas estamos aqui especialmente para renovar nosso compromisso com o desenvolvimento de nosso país. Para dizer, com base em dados e ações concretas, que o Brasil vai seguir avançando. Para lembrar uma vez mais que para nós desenvolvimento significa investimento, emprego, renda e qualidade de vida. Significa capacidade de crescer, trabalhar e produzir.
O novo plano de investimento prioriza o setor de ferrovia, que irá receber 86,4 bilhões de reais. O setor de rodovias terá 66 bilhões de reais. Os portos e aeroportos receberão, respectivamente, 37,4 bilhões e 8,5 bilhões de reais. O ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão do Brasil, Nelson Barbosa, reassou que é a demanda que cria o investimento.
Se há demanda, haverá investimento. Pegando somente a produção de grãos, de 2000 a 2014, a produção de grãos no Brasil aumentou quase 130%. São 130% a mais de grãos circulando pelas nossas estradas, pelas nossas ferrovias, pelos nossos portos. São 130% a mais de produção de grãos que demandam melhor infraestrutura. Passando para movimentos aeroportos. De 2000 a 2014, o movimento de passageiros no Brasil cresceu 154%. No que se refere às rodovias, a frota de veículos no Brasil cresceu cerca de 185% de 2000 a 2014. Havendo demanda, há justificativa do investimento. O nosso trabalho enquanto governo é viabilizar esses investimentos, viabilizar bons projetos que sejam, ao mesmo tempo, atraentes ao setor privado e que proporcionem serviços que também sejam acessíveis aos consumidores de infraestrutura.
No que diz respeito à construção de ferrovias, a construção do segmento brasileiro da ferrovia bioceânica, sugestão do governo chinês, está sendo listado no plano de investimento governamental. A linha apresenta um percurso total de 3,5 mil quilômetros no território brasileiro, cujo investimento atingirá os 40 bilhões de reais. Em relação à obra, o economista e presidente do Centro China-Brasil, Ronnie Lintz, disse acreditar que a relevância da implementação para o Brasil, o Peru e a China é incontestável, mas lembrou que é necessário tratar o assunto com racionalidade e objetividade devido à complexidade e dificuldade da obra. Ele disse:
é um projeto de alta complexidade, né? Muito caro, que precisa um detalhamento muito rigoroso, porque, na verdade, ele envolve dois países. Existem vários problemas, eu poderia apontar um, problema ambiental. É uma ferrovia que vai passar por dentro da floresta amazônica. Então, o Peru tem a sua legislação, o Brasil também.
Rony ainda apontou que a participação da China é um fator favorável para a construção da ferrovia bioceânica, sendo um projeto de longo prazo. No entanto, também existem alguns riscos durante a sua implementação. Atualmente, a China e o Brasil estão pesquisando acerca da viabilidade da obra. Rony disse que os estudos são imprescindíveis e que as iniciativas posteriores só poderão ter início após a conclusão dos estudos.
Não espero que isso seja feito de uma maneira fácil. A China tem recursos, o governo já disse que o BNDES vai financiar parte das atividades, mas isso precisa de regras muito claras. E também existe um problema adicional, é que muitas dessas obras que a gente está falando, desse plano, elas só vão gerar resultados no próximo governo, ou seja, não no governo Dilma. Por isso, né, porque são obras de longo prazo, duas coisas tem que sempre ficar muito claras: a questão da outorga e da segurança jurídica.
Este é o panorama econômico. A seguir, teremos um grupo de notícias econômicas chinesas.
Panorama Econômico, seu boletim informativo.
O governo central da China gastará 25 bilhões de yuans em projetos hídricos, anunciou hoje o Ministério das Finanças. Parte do fundo será usado para reabastecer 29 projetos existentes. A restante quantia será usada em 143 novos projetos de irrigação, desvio, economia de água e limpeza de lagos e rios, disse o Ministério. O investimento total do país em projetos hídricos atingiu os 488 bilhões de yuans em 2014. O vice-ministro dos Recursos Hídricos da China, Zhao Yong, previu que o investimento em 2015 ultrapassará a cifra do ano passado.
Panorama Econômico, seu boletim informativo.
Os preços do minério de ferro importado nos 33 principais portos chineses caíram recentemente devido à fraca demanda, segundo o relatório divulgado nesta terça-feira. Durante a semana terminada em 22 de junho, o índice de preços para a importação de minério de ferro com um grau de pureza de 62% caiu 4 pontos em relação à semana anterior, ficando em 61, enquanto o teor de 58% caiu 4 pontos para se situar em 55, segundo o relatório da Xinhua sobre o índice de minério de ferro da China. Os estoques do minério de ferro importado ficaram em 78,83 milhões de toneladas, registando uma diminuição de 1,41 milhão de toneladas, ou 1,56% em relação ao período anterior.
Panorama Econômico, seu boletim informativo.
Os bónus em renminbi emitidos no exterior crescerão moderadamente em 2015, embora as emissões no estrangeiro tenham diminuído no primeiro trimestre após os juros domésticos caírem, disse na terça-feira a Moody's. A iniciativa chinesa no Cinturão e Rota e o estabelecimento do Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura promoveram ainda mais o uso da moeda chinesa nas transações transfronteiriças e investimentos, disse Ivan Chung, vice-presidente sénior da agência. A iminente decisão do Fundo Monetário Internacional sobre a inclusão do renminbi na cesta de direitos de especiais de saques poderá ser decisiva na internacionalização da moeda e no aumento considerável de investimento em ativos nela denominados, afirmou Chang.
Bom, caro amigo, o panorama econômico de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua sintonia. Sou Flor Bela Guo. Até a próxima semana.
E eu sou Felipe Ru. Obrigado e até mais.